do ofensor naquele momento. Talvez por esse exemplo a gente possa responder um pouquinho a pergunta que você fez para a gente.
Seu Oswaldo, o Marinho ele usou a palavra compreensão. Quando a gente vai buscar lá naquela passagem de Paulo, né, no caminho, na estrada de Damasco, a gente não vê Jesus ali chegando no Paulo e falando: ah, Paulo, coitadinho, você me persegue, mas eu não vou ligar. Pelo contrário, né, Jesus se dirige a Paulo perguntando: Paulo, por que me persegues? Às vezes o fato da gente perdoar não implica que a gente não tenha que também ajudar a pessoa a compreender os seus equívocos. É por aí, seu Paulo, ou seu Oswaldo?
É, de uma certa forma é. Agora, quando ele pergunta por que me persegues, né, ele está dando para Paulo uma, primeiro com a apresentação dele, né, que inclusive chega a cegar o Paulo. Ele fica cego inclusive na matéria, né? E depois Ananias, é aquele que ele vinha perseguir, né, é que vai socorrê-lo, né? Inclusive no começo, segundo o relato, com um pouco de receio de se aproximar da fera, porque era assim que no início Paulo era tido entre os primeiros cristãos, né? Então, por que me persegues? Veja quem eu sou e o que você está fazendo. Quer dizer, entenda a extensão da sua ignorância, né? Que você vai combater a luz com uma espada, né? Você vai combater a luz com pedras, que é o caso de Estevão, que já, né, que já tinha sido martirizado, né? Então, para Paulo, que era um espírito de escol, aquilo foi um tratamento de choque. Um tratamento de choque. Então, será que aí também não está contido? Por que me persegues? Um perdão de Jesus? Porque na maneira com que Jesus se dirige a ele, é uma maneira muito delicada para quem já tinha cometido um assassínio lá atrás, né? Recentemente, né? Na perseguição. Por quê? E tem um outro porquê, que Paulo, depois, em toda a sua vida, ele vem revelar que espírito ele era. A tenacidade com que ele abraçou a causa, quando ele percebeu o que ele estava perseguindo, né? E a intervenção de Jesus vindo encontrá-lo pessoalmente, né, na estrada de Damasco, né? Então ele se transforma naquele lutador, naquele trabalhador incansável, né, da Boa Nova. E ele não nasceu para isso. Então ele estava com uma prova mais difícil, porque ele foi preparado para ser um doutor da lei, como ele era um doutor da lei. E, de repente, ele vai de encontro aos gentios, aqueles que eram desprezados, né? De uma certa forma, a gente pode entender assim, eram os desprezados, para levar a Boa Nova no caminho mais difícil. Então, a história de Paulo é maravilhosa.
7:15, estamos aqui ao vivo com o Semeia da Boa Nova, hoje falando sobre a importância do perdão. Liga pra gente aqui, participa 44-35-90-20, dá a sua opinião pra gente, ou entra lá no e-mail, manda um e-mail pra gente, programasbn@gmail.com. Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje. Oswaldo, você está falando aqui a passagem de Paulo, realmente tem dois momentos importantes aí. Eu acho que o momento do Ananias perdoá-lo foi o momento maior.
Maravilhoso.
E depois, durante a sua tarefa magnífica, já como Saulo, etc., ele enfrenta situações dos seus seguidores que não o perdoaram. Isso é muito interessante. E ele os perdoou. Talvez seja o exemplo maior que tem aí na história do Paulo em relação ao perdão, né?
É verdade.
Mas, Oswaldo, Jesus disse que nós deveríamos perdoar, etc. E hoje, será que esse perdão não se converte numa obrigação cristã? Não é uma atitude de perdoar, não seja uma atitude mais ligada a uma obrigação do que a um seguir realmente aquilo que Cristo originariamente solicitou que fizéssemos?
Olha, o termo obrigação, ele é um pouco complicado, né? Porque Você vai fazer um trabalho, você vai cumprir uma obrigação num trabalho, você vai iniciar uma tarefa, você tem uma obrigação de participar, de desenvolver a tarefa, tudo bem. Agora, em questões de sentimento, né, eu já acho um pouquinho complicado a gente dizer perdoar por obrigação. Então, ocorre, né, pai e filho, por exemplo, mãe e filhos, né, entre irmãos, muitas vezes assim, não gostei do que o meu irmão fez, mas eu tenho a obrigação de perdoar, porque ele é meu irmão.
E tem valor, Oswaldo, esse perdão aí, obrigatório?
Olha, eu acho que é um início, viu, Turíbio? É um início, porque se nós não tivéssemos o perdão por obrigação, eu entendo assim, como ele sendo um tipo de freio, né? Agora, o perdão real é aquele do coração, não por obrigação. É aquele que o Marinho citou no início, ao responder o primeiro questionamento do Sérgio, né? Que é aquilo que você faz, que vem do fundo da sua alma. Você não vai guardar, você não guarda um rancor, você não guarda nada, nenhum resquício, né? Esse é o perdão total, né? E o perdão por obrigação é um início, né? O cristão, ele aprender que ele deve perdoar. Isso é uma coisa. Colocar em prática é outra coisa. Assim, eu tenho obrigação de perdoar, muito bem. Mas esse perdão é real? Né? A posição do Sérgio também no início. Mas eu não guardei alguma coisa contra o meu irmão? Não tem... eu perdoei, é só o perdão dos lábios, né? Então, eu questiono um pouquinho a questão do perdão por obrigação.
Fernando, essa questão do perdão que o Osório está colocando nos mostra que o perdão é um pouco mais além do que esquecer a agressão que fizeram com a gente. É isso mesmo?
Tem a questão do esquecimento, mas principalmente eu queria retomar essa questão da obrigação. Se a gente substituir a palavra por obrigação como necessidade evolutiva, fica mais claro realmente esse termo de obrigação. O conceito de obrigação é uma coisa imposta, forçada, de goela abaixo. Que isso realmente o que? Eu sou constrangido a de uma forma que eu não quero, então tá bom, eu tenho que fazer. E aí não fica realmente, o senhor Oswaldo falou, de coração. Agora, se a gente substituir a palavra de obrigação por necessidade evolutiva, fica muito mais leve. E aí também fica mais fácil de compreender a questão da nossa evolução. Por quê? Quando a gente tem realmente uma mágoa, uma tristeza de uma pessoa, quem sofre é a gente, não é o outro. É uma questão de psicologia, tá? Conosco mesmo, o maior beneficiado do perdão é a gente, não é o outro, tá? Então, é uma necessidade para que a gente possa viver mais feliz, mais leve, mais tranquilo e também, obviamente, o quê? Dar a oportunidade de compreender a dificuldade que o outro tem, porque toda vez, falando de perdão, a gente imagina assim, se falarmos com o ouvinte, você já foi alguma vez ferido? Alguém já te prejudicou? Todo mundo vai falar, já. Agora, se todo mundo foi ferido, a pergunta que a gente deve fazer é o seguinte, você já feriu alguém? Aí a gente fica em dúvida. Sempre a gente lembra das pessoas que nos feriram, mas a gente não lembra das pessoas que nós ferimos. Ou seja, se a gente feriu, tá? A gente tem que se... ir lá e buscar o reconcílio. E também dar a oportunidade das pessoas que nos feriram de também o quê? A gente perdoar essas pessoas. Porque senão só fica, a gente é coitadinho, me feriu. Não, mas muitas vezes eu também fui uma pessoa não muito boa que prejudiquei outras pessoas também.
Hélio, essa questão que o Fernando colocou agora do perdão, o Fernando até usou uma expressão, falou perdão como necessidade evolutiva. No início da fala dele, ele disse assim, o perdão tem é quase como uma necessidade nossa, evolutiva. Isso significa dizer que o fato de perdoarmos ou não perdoarmos traz consequências para a nossa alma, para o nosso espírito? Pode ter uma relação, Hélio, do perdão ou não com o nosso espírito?
Total, né? Isso aí é total. Essa relação ela é efetiva e como alguém já disse aqui, acho que o Fernando falou agora há pouco também, isso também causa, enquanto você levou Jesus a afirmar isso, que você tinha que perdoar, né, enquanto você estivesse a caminho com a pessoa, porque seria mais simples, né, porque depois seria mais difícil. Se ele falou que depois era mais difícil, ele quis dizer o quê? Que aquilo vai continuar, né? Não vai parar, não vai cessar com a convivência física, com a convivência da pessoa. Que Jesus ele orientou de tal forma, que quando ele falou que não devíamos julgar, ele falou, não julgueis, porque com a minha medida que você me julgar, você será julgado, porque a questão de você perdoar significa que você considerou. Você considerou alguma coisa. Se você não considerasse, você não teria o que perdoar. Então, na verdade, o perdão, no sentido que a gente imagina, eu vou perdoar. Se você está perdoando, é porque você considerou. Se você considerou, é porque você julgou. E você julgou e condenou, né? Você julgou e condenou tanto que você tem o que perdoar. Porque você condenou a seja lá o que for que aconteceu lá. Então você tem que perdoar, porque você já condenou, você já julgou, já condenou. Só que com a mesma medida que você condenou, que você julgou, você vai ser julgado. E você vai ter que se perdoar também depois lá. E aí fica mais difícil, fica mais complicado, né? Kardec nos disse que nós temos que ter que desconsiderar. Se você desconsiderar a ação, porque você não perdoa a criança. Quem perdoa a criança? Você não perdoa nem as pessoas muito crianças, nem os muito velhos. A gente não perdoa. Você desconsidera simplesmente. Você não perdoa um louco. Pessoa que é louca, assim. Ah, ele é louco. Você não sabe o que faz, né? Ele pode fazer a coisa mais... mas você desconsidera. Não, ele é louco. Ele não, deixa ele falar, né? Ah, ele está velho. Ele está muito velho. Não sabe o que fala, não, né? Você desconsidera. É criança. Isso é coisa de criança. E você desconsidera. Então, se você desconsidera a ação de uma criança, a ação de uma pessoa que não, se você não considera ela responsável pelo que está fazendo, ela não sabe o que está fazendo, e você vai ver que Jesus falou isso daí. Lá, a última palavra dele foi assim: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Né? Então, quando você usa o teu julgamento para analisar a pessoa, você considera que ela é incapaz, está fazendo porque ela não sabe o que está fazendo. Porque quem sabe o que está fazendo não faz a coisa errada, porque a coisa errada tem consequência.
Ok, 7h24, Sérgio.
Ô, Turibio, nesse sentido que o Hélio está falando, a gente poderia afirmar que a dificuldade em perdoar está ligado também ao nosso orgulho? O fato de eu achar que eu sou melhor do que você me permite te condenar por coisas que, de repente, eu mesmo faço?
Muito mais do que orgulho, também pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência... Pelo conjunto de posturas e percepções nossas que nos mostram sendo como se nós fôssemos superior a alguém.
Quer dizer, a dificuldade que eu tenho em perdoar alguém mostra muito mais as dificuldades que eu mesmo tenho na minha
sempre,
alma.
Sempre, sempre. Aí entra a questão do espelho, né? Nós olhamos nos outros aquilo que nos incomodam e agimos de maneira a tornar essa pessoa, querer que essa pessoa seja perfeita. E na verdade, estamos querendo a nossa correção, né? Então, quando Jesus colocava aquela questão que o Mário lembrou bem no início do programa, do perdão, Jesus falava, perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus colocava ali uma questão de sentimento de perdão puro, o sentimento de perdão maior, máximo. Então, eu estou sendo aqui crucificado, estou morrendo fisicamente, estou perdoando os meus algozes. Então ali estava a pureza de sentimento, ali não tinha orgulho, não tinha mágoa, não tinha ódio, não tinha nada, a pureza de sentimento estava presente ali. É isso que nós devemos entender com o perdão. O perdão, o Mário perguntou da definição de perdão no início, quero lembrar aqui, o perdão é remissão, mas a remissão, aquela remissão total, com a pureza de sentimento. É isso, Oswaldo?
É isso, e isso é um objetivo a ser atingido. Porque no estágio em que a maioria, a grande maioria dos homens está, não é? Não vejo isso como uma coisa comum. Eu vejo como uma coisa rara. No nosso estágio aqui, chão do planeta.
Agora, Oswaldo, aí começa um outro tipo de situação. Lembrando aquilo que o Hélio falou agora, que a questão da nossa evolução da alma, o Fernando já falava disso também. Porque às vezes nós cometemos erros, ou as pessoas cometem erros contra nós, e nós achamos que essa situação fica sem solução. E nós achamos que se essa pessoa morrer, amanhã essa pessoa desencarna, acabou tudo, pô, está tudo resolvido. É isso mesmo? Esse entendimento é assim mesmo? Será que está tudo certo? E aquele sentimento de pureza já parou, passou a existir agora?
É, para o espírita que entende, já entende algo, né, em relação ao nosso, às nossas múltiplas vivências, né, as reencarnações, o antes, o durante e o depois da vida, não é nada disso, não. Porque se houver uma manutenção de um rancor, de um ódio, não importa se a pessoa deixou este mundo, porque ela não morreu. Não é assim que nós entendemos? Né? Não morreu. E o sentimento acompanha, né, o espírito. Nós não damos saltos. Você deixou o mundo material, você foi para o mundo espiritual, você continua sendo o mesmo espírito. Mesma tendência, os mesmos gostos, os mesmos sentimentos, né? E se você não foi capaz de perdoar, e se a gravidade da falta, por exemplo, se aquele que desencarnou se acha vítima, né? Então ele vai para cima daquele que ele considera o seu agressor.
E pode prejudicar a pessoa que continua viva?
Exatamente, é aí que nós encontramos as explicações na doutrina espírita dos casos de obsessão mais graves, não é? Que são os casos de fascinação e subjugação, que são comuns a gente verificar ainda, não é? Pelo estágio em que nós nos encontramos aqui na Terra. Então, os processos obsessivos graves, eles geralmente implicam em não perdão, né? E uma agressividade que continua após a morte.
Ô Mário, essas situações que o Oswaldo está colocando agora são situações que podem nos levar a procurar uma casa espírita. Por exemplo, nós temos lá um problema ligado a uma falta de perdão no passado, e a pessoa já desencarnou, já morreu, etc. Isso pode levar a gente a procurar uma casa espírita para tentar uma solução para isso?
Sem dúvida, Turíbio. Agora, eu gostaria de, antes de entrar mais especificamente na tua pergunta, destacar um ponto que envolve esta pergunta, né? Que é a questão da continuidade da vida, né? O Hélio falou alguns momentos atrás que Jesus recomendou para nós, né? Olha, se você tiver alguma diferença com algum irmão teu, procura se ajustar com ele enquanto vocês estão próximos, né? E aí vem a questão, porque Jesus dava a dimensão espiritual do perdão. Ele não estava preocupado só com aquela relação de momento. Não estava preocupado só com aquela relação aqui do mundo, né? Ele estava preocupado com que sentimento que aquele que se sente ofendido vai continuar a sua vida aqui na Terra e no além depois, né? Porque se eu sou ferido, se eu sou magoado e eu venho a falecer, venho a morrer, venho a desencarnar, como falamos nós os espíritas, né? Com esse sentimento de mágoa, eu estou levando aquilo para o outro lado.
Perfeito.
E aqueles de nós que ainda ampliamos esse sentimento de mágoa para um rancor, né, fatalmente vai acabar provocando os processos de obsessão que o senhor Oswaldo muito bem lembrou agora, né, que são tão bem conhecidos nas casas espíritas, né, porque são realmente, como você bem lembrou, procurados pelas pessoas que não estão sendo perdoados por um espírito que prejudicaram no passado, e agora que eu não o vejo, não estou com ele, o que que eu faço para me reconciliar? O que que eu faço para tirar do meu, desculpe a expressão um pouquinho chula aqui, mas é para a gente comunicar a ideia bem, né? O que que eu faço para tirar esse espírito do meu cangote que me perturba o tempo todo? Tá certo? E aí não tem dúvida, aí a casa espírita que é procurada, porque existem meios, existem processos, e tudo começa com o perdão verdadeiro no coração de cada um.
Oswaldo?
Desculpa, só rapidinho. Na verdade, o processo que a casa espírita faz, né, que é o processo da desobsessão, é justamente promover a reconciliação, né?
Perfeito.
Que é o ponto final do aspecto da ofensa, não é, que gerou a perseguição.
7:31, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Nova, porque o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais da ABC, e eu vou pedindo para você ligar para cá, 44-35-9020, liga para a gente aqui, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, ou manda e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Se você preferir, entra na nossa página no Facebook e posta lá alguma mensagem para a gente. Aliás, já tem foto do Oswaldo lá, né, Sérgio? O Sérgio já postou uma foto do Oswaldo Gimenez lá no, na nossa página no Facebook. Senta no Facebook, Semeando a Boa Nova. Oswaldo, vai ficar uma pergunta para você responder depois, no nosso retorno, que é: quais são as consequências espirituais para aquela pessoa que não perdoa? Aquela pessoa que está aqui e não perdoa de jeito nenhum, seus algozes, mesmo vivos ou desencarnados. Você responde já já. Você não liga não, não muda de emissora não, fica ligado aqui com a gente que nós vamos voltar já já.
Mais alegria, Rádio ABC. Prestação de serviços é na Rádio ABC. Aqui você fica bem informado sobre os principais assuntos que fazem parte do seu dia a dia. As decisões que podem interferir diretamente no seu bairro e na sua cidade. As mudanças que podem mexer com o seu bolso, com a sua rotina, você fica sabendo antes na Rádio Cidadã. A Rádio ABC é a voz do ouvinte. Nós ajudamos você a cobrar as autoridades.
E se assim for configurada a irregularidade, os culpados deverão ser punidos. Isso com toda certeza.
É obrigação. Tem que fazer. Tem uma lei federal colocando a faca no pescoço dos municípios.
O consumidor também tem espaço garantido na Rádio ABC.
Se você perder a comanda, você pagará R$200, R$300, R$400. Gente, o que é isso? Isso não existe no mundo jurídico, principalmente no Código de Defesa do Consumidor.
Os prazos para pagamentos de produtos e serviços estão cada vez mais longos, o que implicaria uma cobrança relevante para o consumidor.
A análise do Procon São Paulo tem como objetivo chamar a atenção do consumidor para sempre pesquisar valor, forma de pagamento e taxa de juros no caso de parcelamento.
Opine, participe e acompanhe nossa programação. Prestação de serviços, a marca da Rádio ABC, a Rádio Cidadã. Sábado, 1:00 PM, sabe quem faz companhia pra você?
Olá pessoal, sou Vitória Lopes, a locutora mirim do Rádio Brasileiro.
Gente Inocente, um programa diferente com entrevistas, variedades, músicas e prêmios.
Conto com a sua companhia.
Todo domingo, ao meio-dia, músicas, notícias e curiosidades de Portugal. No programa que está 47 anos no ar. Portugal Trilha Nova. Apresentação Varela Leal. Portugal Trilha Nova. Todo domingo ao meio-dia na Rádio ABC.
Pra você rir, cantar e também matar saudades.
Rádio ABC AM 15770.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
7:35, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Importância do Perdão. Quero lembrar você que você liga para cá, você escreve para a gente e-mail, você concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E no sábado passado, a Encarnação foi a grande sorteada. Encarnação, parabéns, você ganhou aqui um livro do Semeando a Boa Nova e excepcionalmente, para esse sábado passado, nós também vamos mandar para você um CD Espiritismo Luz do Caminho, uma produção lá da Instituição Assistencial Lar Bom Repouso de São Caetano do Sul. Então, com a Encarnação, você pode retirar lá no Núcleo Espírito Semeador este livro e também esse CD às quartas-feiras a partir das 20 horas ou aos sábados das 9h30 às 11h30. Por enquanto, aos sábados ainda não, porque os trabalhos de sábado só começam a partir do dia 11. Mas então, às quartas-feiras, a partir das 20 horas, você pode retirar lá no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Ok? Muito bem, Semana Boa Nova hoje com o tema Importância do Perdão. O nosso querido Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje. Oswaldo, antes de dar continuidade aqui, conta pra gente aqui como é que você chegou no Espiritismo.
Pela mão do meu pai.
É, e como é que foi?
4 anos de idade. É um caso interessante, vamos resumir, não é? Mais que possível. Meu pai era católico de formação, minha família. E ele, numa determinada época, ele perdeu a visão. Morávamos em Duartina, no interior do estado onde eu nasci, estado de São Paulo. E ali não tinha recurso, então vieram aqui para... melhor recurso era na cidade de Bauru, e não foi capaz de curar o meu pai. Meu pai então trouxe a família para São Paulo, para se cuidar. E tem aí uma história que ele voltou, depois veio de novo, e nessa segunda volta ele veio morar na rua 21 de Abril, a 3 quarteirões de uma sociedade espírita que era dirigida pelo senhor José Domingues Bueno. E foi ali que ele descobriu que o que ele tinha era espiritual, era um caso de obsessão, e que tirou, teve um efeito na sua matéria, porque ele perdeu a visão. E ele se curou através da orientação do senhor José Domingues Bueno com água fluidificada e preces, né? E a partir daí ele quis conhecer o Espiritismo e levou a filiarada, né? Nós éramos 7 irmãos.
Que bacana, uma história muito bonita, certo?
Mas essa chegada do seu pai ao Espiritismo também teve uma história lá atrás, né? O seu pai parece que ele resistiu um pouquinho à ideia da espiritualidade. Foi um amigo dele que levou ele até lá, não teve?
Não, foi uma vizinha. Na verdade, foi uma vizinha que levou, né? No caso do... aí existe uma outra conversão, assim, com o seu Bueno, dos fundadores aqui do nosso centro aqui de Santo André, que foi um amigo que levou ao senhor José Domingues Bueno. No caso do meu pai, foi uma vizinha da rua 21 de Abril, da casa que nós morávamos, que indicou, falou, por que você não tenta o Espiritismo? Falando com a minha mãe. E o meu pai recebeu as preces e a água fluidificada sem ser consultado. Sem ser consultado. Então, quando ele começou a melhorar, falou, o que está acontecendo? Aí minha mãe explicou, quero conhecer esse homem.
Contou para ele o que tinha acontecido.
Quero conhecer esse homem. Quem é esse homem?
Quem é José Domingues Bueno?
A partir daí, o meu pai, uma característica, ele estudou o Espiritismo daí para diante até o final da vida. Uhum. Ele andava com o Evangelho assim, debaixo do braço. Para onde ele ia, levava o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele adotou como o livro básico para ele entender. Depois ele foi estudando a doutrina espírita, fazia oratória, embora sendo um homem muito simples, mas aprendeu também a fazer oratória, né?
Muito bom. Aliás, Oswaldo, nós aqui no programa nós temos aquela palavra especial. Qual é a palavra especial que você diz em relação ao tema de hoje? Só uma palavra só, que você diria, esta palavra ela resume todo o tema de hoje, a importância do perdão. E no final do programa você explica por que dessa palavra. Qual é a palavra que você...
Amor.
Amor. Então, no final do programa, você conta pra gente por que da palavra amor. Okay. Ligando pra gente aqui, aliás, entrando na nossa página no Facebook, a Vera Ale Pires. Vera, um abração pra você. Ela compartilhou a foto que o Sérgio já postou lá do seu Oswaldo aqui, que tá com a gente hoje, e tá deixando um recadinho pra gente aqui. Bom dia a todos e um bom início de ano. Obrigado, Vera, pra você também, pra sua família, e fica aí, continua seguindo a gente aí no Facebook. Muito bem, Oswaldo, tinha deixado pra você uma pergunta antes da nossa paradinha da inserção comercial da ABC, que era quais são as consequências espirituais para quem não perdoa? Quais são, hein, Oswaldo?
Bom, aquele que não perdoa, ele se torna um escravo do próprio rancor, do próprio ódio que ele leva consigo. Né? Então você, ou se quisermos achar uma outra figura, né? Prisioneiro, né? porque ele fica girando num círculo, e ele não sai desse círculo, né? É a ofensa e a raiva, não é? Ou o ódio. Então ele fica nesse círculo. Então essa é a principal consequência, que ele vai entrar num estado de sofrimento muito grande e ele estanca a sua evolução espiritual, né? Estou falando em relação aos casos assim mais graves, né? Mais graves, tipo um assassinato, por exemplo, que o espírito ele se encontra no espaço, né? De repente, e quando ele toma consciência que ele já não está na vida material, então ele vai para cima daquele que cometeu o crime sobre ele. E aquilo que falamos ainda há pouco sobre as obsessões graves, né? Aquele que cometeu o delito, né? Ele tendo a sua consciência pesada, culpado, sentindo-se culpado, o sentimento de culpa, né? Ele aninha o ódio do perseguidor, né? Então entra-se numa batalha, num círculo, né? Vicioso, que só vai se romper quando iniciar a reconciliação, né? A reconciliação é o prenúncio do perdão, vamos dizer assim.
Fernando, deixa eu perguntar para você a questão do bendito famoso aí, o fogo eterno, né? Porque algumas religiões aí estruturadas dizem que aquelas pessoas que pecam, né, vão para o fogo eterno. Isso não é uma contrariedade ao princípio de Jesus, do perdão, ao ensinamento de perdoar 70 vezes, 7 vezes?
Certamente, se ele fala o quê? Né? Para a gente perdoar, e o nosso Criador, que é muito melhor do que a gente, obviamente, não faz sentido. Nós conseguimos fazer uma coisa que o próprio Criador não faz. Não tem sentido algum. Então, eu sou obrigado a perdoar, e o meu Criador, que tem a compreensão das minhas inferioridades, não perdoa os meus atos de equívoco. Não faz sentido nenhum. É claro que a gente respeita realmente a compreensão de outras religiões, uhum, tal, mas para nós, espíritas, a gente compreende que algumas falas do próprio Evangelho, da própria Bíblia, tem algumas interpretações que não foram tão bem esmiuçadas para que a gente pudesse ter a compreensão exata, precisa, tá, do que realmente queria dizer. Claro que tem visões temporárias, tá, que tem um cunho temporal, social, que era para um povo, tá, então aquela fala precisava ser dita daquela forma para aquele povo naquele tempo, porque o nível de compreensão era aquele. Obviamente, com a evolução do homem, da sociedade, essas novas interpretações das leis ficam muito mais racionais e mais leves para que a gente possa viver melhor.
Perfeito.
Mas, Hélio, baseado nisso que o Fernando falou, então quer dizer que eu posso fazer e acontecer, posso, como dizem, enfiar o pé na jaca, que Deus vai me perdoar mesmo, então não vou para o inferno. É assim? Então posso estar tudo liberado?
Então, né? As pessoas até falam assim, né? Para facilitar um pouco do entendimento. Ah, se arrepende, né? E tal, e está tudo certo, né? Mas é lógico que não é, né? Até a própria palavra oração, vamos fazer uma oração. É preciso uma ação, tem que ter uma ação, né? Você tem que corrigir, né? Você tem que ressarcir, você tem que recuperar, você tem que remendar, você tem que reemendar, né, o que você rompeu. Tem um trabalho para ser feito. Só que no campo da matéria, quando você fala da lei de ação e reação, ela tem, toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário, né? Essa reação é imediata na matéria, né? No campo das relações humanas, né, no campo das estimas e da convivência, o Emmanuel nos diz o seguinte, que esse retorno, a possibilidade de você retornar, ele é proporcional ao seu discernimento, né? Quer dizer, haverá um momento em que a pessoa vai, quando ela vai entender o que se passou, entender o que ela fez, ela vai sentir necessidade de corrigir, né, de ressarcir a pessoa, Ela vai sentir essa necessidade. Muitas vezes ela não, até, pode até não acontecer na mesma encarnação, ou imediatamente, mas certamente um dia, um certo momento, ela vai acordar para aquilo, vai falar: puxa vida, eu prejudiquei o fulano, o beltrano, eu fiz uma coisa errada, eu preciso corrigir. Daí vem aquela, quando isso é espontâneo, esse processo da correção, até às vezes as pessoas corrigem coisas na sociedade como um todo, numa cidade, num país, né? Numa comunidade, né? Dentro de uma família, né? E é onde vão sendo criadas famílias do futuro, onde as pessoas vão sendo colocadas juntas e novamente com essa oportunidade de fazendo essas correções. Logicamente, estamos falando de coisas mais graves aí, né?
7h46, eu queria só lembrar aqui, viu, Sérgio, que você está comentando essa questão de deixa para lá, né, que Deus vai me perdoar depois mesmo. Nós temos que lembrar também que vem um sofrimento pela frente aí brutal, né? Esse negócio de deixar para lá aí, como o Hélio está colocando, pode vir um sofrimento aí que até corrigir isso. Quer tudo dizer, depois vai sofrer doidado,
você
tá, né?
Entendendo, eu posso ir para o inferno, mas existem consequências do meu ato, apesar muito de Deus me perdoar, eu preciso de alguma maneira resgatar e reparar esse meu erro.
Com certeza, a lei de ação e reação. Senhor Fernando?
Da mesma forma que se eu pegar minha mão e colocar no fogo, vai queimar, haverá uma cicatrização e tudo mais, mas há uma dor.
Há uma dor.
As nossas ações também, em termos morais, há uma consequência, e obviamente, quanto mais a gente vai despertar a nossa consciência daquilo que a gente está fazendo, a nossa responsabilidade é muito maior, porque não é Deus que pune. São colheitas que a gente vai fazendo de acordo com o plantio que a gente fez.
Perfeito. E às vezes o remédio vai demorar para chegar.
É só uma observação, não é? A questão que o Sérgio colocou, que Deus vai perdoar mesmo, não é? Eu acho tão interessante quando Jesus ensinou a sua oração, que ele nos ensina a dirigir a Deus. E ali nós temos a questão do perdão muito bem enfatizada na oração dominical, né? E diz assim, ele nos ensina a dirigir a Deus não numa súplica, mas numa proposição. Essa proposição diz assim: perdoai as minhas dívidas ou ofensas, assim como eu, como nós, perdoamos os nossos ofensores ou devedores. Então, ele nos coloca nesse diálogo que nós abrimos com o nosso Pai, né? É uma proposição. Então, na medida em que você perdoa, Deus te perdoa. Então, o perdão de Deus não é um presente, né? Não chega a ser um prêmio, né? Mas é a estabilização da sua lei dentro de cada um de nós, através de uma proposição.
Mário quer fazer um comentário?
Sim, eu acho até que esse comentário do Oswaldo, bastante oportuno, ele nos remete a uma das parábolas de Jesus, né? Quando Jesus conta a história de alguém que devia um dinheiro para uma pessoa, né? E ele foi buscar o credor, e o credor perdoou a dívida dele. Mas acontece que ele também tinha emprestado dinheiro para alguém, e aconteceu a mesma coisa. Ele era credor de uma outra pessoa, que veio pedir perdão para ele e ele não perdoou, né? Então essa justiça, vamos assim dizer, que já foi lembrada aqui pelo Hélio, quando ele fala do julgamento, né, do não julgueis, né, o conceito de não julgar, ou você será julgado como você julgar os outros, ele é muito mais profundo, né? Não é uma simples regra de conduta, não é? É uma lei espiritual, é uma lei espiritual muito grande, que é a lei do mérito, não é? É a lei em que nós recebemos aquilo que nós fazemos. Quer dizer, não é nem a questão do karma, do causa e efeito, não é? É uma lei de que nós vamos receber as benesses de Deus, vamos receber as bênçãos. E sobre certo aspecto, até mesmo a misericórdia, quando nós precisarmos, na medida do que nós fizemos para os outros. Porque senão que justiça existiria? Deus é justo, Deus é bom. Como é que Ele pode nos perdoar? Como é que Ele pode conceder ou favorecer alguma coisa se nós mesmos perante os outros não fazemos aquilo, né? Então, essa mudança interior, para nós entendermos racionalmente esse conceito cristão, esse conceito divino, né, é muito importante. Então, o não julgar, o compreender, é aquilo que foi dito também antes aqui. No fundo, nós é que somos os grandes beneficiados por estarmos tentando aprender e praticar isso.
E essa parábola que você cita, até ampliando um pouquinho mais de entendimento e mostrando como o Oswaldo foi muito feliz ao falar desse compromisso que a gente assume com Deus no Pai Nosso, era a dívida da pessoa era com o rei, e o rei perdoou a dívida. Mas quando o rei soube que ele não tinha, que o devedor não tinha feito a mesma coisa para quem devia, ele mandou ir lá prender o sujeito e jogou ele na prisão. Porque tudo tem uma consequência. É bem isso que o Oswaldo estava falando para a gente, quando Jesus nos ensina a pedir para que nós sejamos perdoados na medida em que nós perdoamos.
E essa prisão aí, Jesus também nos ensina, né? O nosso comportamento, essa prisão aí vai ser exatamente a nossa consciência, né?
Porque é interessante a gente ressaltar aqui que a dor física, ela é suportável, né? Você pode até desmaiar se ela for muito forte, né? Mas ela você corrige ela de alguma forma. Mas agora a dor moral, né? Do arrependimento, do reconhecimento, quando você percebe que você fez realmente uma coisa muito ruim, dói muito. Ela é muito maior do que a dor física. Então as pessoas, quando, e acho que todos nós já tivemos, passamos por isso, nós ficamos ávidos assim de corrigir. Você não precisa ninguém mandar, não. Se você fica, você vai querer corrigir. Por isso que Jesus pedia que você reconciliasse sem demora, né, com o adversário, porque você vai procurar a pessoa que você quer. Gente, quando você entende o que você fez, você vai querer corrigir, você vai correr atrás, você vai. E aí, nós temos relatos, muitos relatos em vários livros, né? De mediúnicos, das pessoas que quando querem outra reencarnação, ele quer corrigir tudo de uma vez, ele quer saldar essa dívida de uma vez só, ele se propõe a fazer qualquer coisa. Quando a própria espiritualidade fala, calma, você não aguenta, calma, vai devagar, você vai ter oportunidade, porque você fica, quando você tem a visão holística do processo, você consegue ver o todo, você consegue ver exatamente, como dizia a minha avó, a besteira que você fez, né? Aí você quer corrigir, não, mas eu vou lá, eu venho sem uma perna, sem o braço, eu venho sem cabeça, eu quero vir de qualquer jeito, né? Para poder pagar, não, mas você vai pagar. É sentiu por sentiu, né? Como diz Jesus, né? É passo a passo. Cada coisinha que você fez, você vai ter a oportunidade e a necessidade de reparar. Né?
7h53, o Adalberto lá de Guaranás está ligando para a gente aqui. Adalberto, um abração para você. Está desejando, está mandando abraços fraternos para todo mundo. Obrigado, Adalberto, para você também. E ele pergunta assim: o perdão tem mais valor para o ofendido ou para o ofensor?
A pergunta do Adalberto é muito interessante, né? Valor, né? Ele cita a palavra valor, né? Nós poderíamos dizer valor ou benefício, né? O perdão, ele beneficia, portanto tem valor, né? Porque beneficia ambas as partes, né? Aquele que se sentia ofendido, ele pacifica a sua alma, o seu espírito, porque entra num processo de cessar a perseguição, os processos de vingança que porventura estivessem em andamento, através de uma visão do infinito. Porque aquele que se sente extremamente ofendido, só quando ele percebe o que ele é, onde ele está inserido, a questão do Criador, né? E a necessidade de evolução, principalmente, né? Então, através deste autoconvencimento, né? Às vezes auxiliado nos processos desobsessivos, pelos médiuns, pelos trabalhadores que conduzem, mas a decisão final é dele, né? De hoje em diante eu não faço mais, ou vou entender melhor isso e tal. Então beneficiou. E beneficiou o ofendido também, porque eles, deixando de ter aquela carga de ódio, de raiva sobre si, né, ele vai avaliar melhor a sua situação, vai também examinar a sua consciência e entra num processo atingindo os dois, chama-se reconciliação, né? Que é o objetivo que Jesus também nos coloca no Evangelho como muito importante na questão do perdão.
Muito bem, 7h56, vamos fazer o nosso jogo rápido, bate-bola, vapt-vupt, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar aqui com o Hélio de la Noce. Rogério, como os pais podem ensinar os filhos a praticarem o perdão?
Praticando, né?
Praticando o perdão.
Dando exemplo.
Sérgio, que benefícios à nossa saúde física o perdão pode proporcionar?
Todos os benefícios, porque a falta de perdão, a manutenção do ódio e do rancor, isso causa doenças e doenças sérias.
Oswaldo, por que uma pessoa que perdoa pode viver melhor?
Porque passa a ter a consciência mais leve, mais tranquila e uma visão melhor de futuro.
Marinho, de que maneira nós podemos praticar o perdão diante de tantas violências que a gente vê e assiste todos os dias?
Desejando que aqueles que são os responsáveis por essas violências, né, orando por eles, para que eles venham a compreender e mudarem o seu comportamento.
Fernando, os ensinamentos de Jesus sobre o perdão, aliás, é o que nós falamos logo no início aqui, que fazem parte da doutrina espírita, não estariam ultrapassados diante dos dias atuais?
São muito mais avançados, não só avançados, mas são atuais. Então, continua atual sempre, porque a humanidade ainda não aprendeu esse ensinamento.
Perfeito. Hélio, que relação existe entre o perdão e a lei do amor?
Perdão pressupõe que você, para você perdoar, porque você estima outra criatura, você considera outra criatura. Portanto, é um caminho para o amor, né?
Sérgio, por que dizemos que ao praticar o perdão estamos praticando a caridade para conosco?
Primeiro que a gente vai se livrar dessas possíveis doenças físicas. Segundo que a gente deixa de sofrer, porque o perdão ele liberta, não liberta aquele, o ofensor, liberta o ofendido. Você não tem mais essa ligação emocional, essa emoção ruim, esse sentimento ruim com relação ao outro, sabe? Isso é libertador.
Oswaldo, as pessoas que insistem em não perdoar vão sofrer que tipos de consequências?
Quem não perdoa, conforme nós dissemos numa outra fase do programa, é prisioneiro do próprio ódio, do próprio rancor. E isto já em si causa um sofrimento contínuo muito grande.
Marinho, de que forma as casas espíritas ensinam as pessoas a perdoarem?
Estudando o Evangelho e compreendendo o significado da lei do amor.
Fernando, o que ocorre quando pedimos perdão por uma ofensa que praticamos a uma pessoa e ela não nos perdoa?
A gente cumpriu a nossa parte, a gente fez aquilo que nos cabia e aí a outra pessoa tem direito dela e o tempo dela também que a gente tem que respeitar.
Hélio, existe algum tipo de remédio ou alguma prática que pode substituir o perdão?
Não, é o perdão mesmo.
Sérgio, os espíritas falam bastante em perdão. Então, por que que eles também agem de maneira a terem que pedir o perdão?
Porque nós somos seres humanos iguais a todos os outros, sabe? Nós temos nossos problemas emocionais, nós temos as nossas dificuldades, nós erramos muito. Aliás, tem uma situação até mais complicada. Nós erramos duas vezes porque a gente tem consciência. A gente sabe de coisas que muitas vezes as outras pessoas não sabem. E mesmo assim a gente continua errando. A gente teria que pedir perdão duas vezes. Primeiro para quem nós ofendemos e segundo, honestamente, para Deus, porque nos deu um conhecimento que a gente nem sempre aplica no nosso dia a dia.
Agora a pergunta que vale para todo mundo da mesa aqui. Sr. Oswaldo, o que significa o perdão para você?
Essa pergunta é o início, né, a iniciativa do Sérgio, né? O que que significa o perdão? O perdão significa o esquecimento das ofensas, nós tirarmos todos os registros dentro de nós de rancor, de ódio, de revanchismo, ideia de vingança, que pudesse estar aninhado dentro dos nossos corações, né? Então, o perdão é o esquecimento, principalmente o esquecimento das ofensas mesmo, não é? O esquecimento mesmo. E diria mais, não é? Que o verdadeiro perdão, ele nos aproxima da outra criatura ou das outras criaturas na condição de irmãos, filhos do mesmo pai e que desejam o mesmo bem, a mesma felicidade e tem esse propósito, né, para todos nós.
Marinho, o que significa o perdão para você?
Liberdade e paz de espírito.
Fernando, o que significa o perdão para você?
Olha, eu vejo como uma conquista evolutiva, tá? Porque é muito difícil, tá? Eu vou falar pela minha ótica, pela minha experiência, a dificuldade que é. E quando chega um certo momento de fazer realmente o perdão, de uma reflexão de tudo que passou, tentando compreender o outro, compreendendo também os equívocos que eu fiz, que a gente acaba fazendo também, fala assim, puxa, eu tenho que dar o direito da outra pessoa errar, porque eu também já errei muito, tal. E quando você faz essa reflexão, eu percebo realmente que é uma conquista que a gente consegue adquirir.
Hélio, o que significa o perdão para você?
Virar a página e seguir adiante, né?
Sérgio, o que significa o perdão para você?
É libertação. É realmente libertação de duas almas que se encontraram de uma maneira, às vezes, equivocadas, mas que precisam seguir adiante no seu caminho.
Marinho?
E para você, Toríbio, o que, que significa?
Significa, para mim, o perdão significa a grandeza espiritual, a grandeza da evolução espiritual da pessoa. Esse é o que significa o perdão para mim. 8:02, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova, até porque o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais aí da BC. Eu vou deixar uma perguntinha aqui para o Oswaldo. Oswaldo, até o momento nós falamos do perdão entre pessoas vivas ou não vivas, tal. Pode ocorrer desse não perdão pela mesma ofensa se alastrar por uma família inteira, por exemplo? Você vai responder no nosso retorno. Daqui a pouquinho a gente retorna. Você continua na nossa audiência, não muda de emissora não, 44359020 é o nosso telefone, programa sbn@gmail.com é o nosso e-mail, ou na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova.
Rádio ABC, AM 1570. Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produtos Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de maior credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, mercknews.com.br.
Magazine Luiza no Grande ABC, são 11 lojas para bem atender a todo mundo. Olha, gente, ofertas em todos os departamentos das lojas. Lojas completas com ofertas em eletroeletrônicos, eletrodomésticos, freezers, racks, fogões, geladeiras, notebooks, televisores de LED, de LCD. Vá a uma das lojas do Magazine Luiza do Grande ABC e confira de perto as melhores ofertas com o melhor atendimento do Brasil. Magazine Luiza, Grande ABC. 11 lojas para bem atender a todos os amigos, clientes e ouvintes da Rádio ABC com muito carinho. Corra para cá, vem pro Magazine Luiza.
Fundação do ABC, há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, a saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Todo sábado, a partir do meio-dia, você ouve o programa Causas Nobres com Antônio Dalto.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados a partir do meio-dia com o programa Causas Nobres. ABC
ZYK 651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
8 horas 7 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Importância do Perdão. O nosso convidado de hoje é Oswaldo Gimenez, que está falando para a gente desse tema tão importante aqui. E no início do programa, aí logo no começo da segunda meia hora, o Oswaldo falou a palavra amor ligada ao tema de hoje, e depois ele vai explicar para a gente por que, que ele usou a palavra amor, né, ligado ao tema de hoje. Oswaldo, eu tinha deixado para você uma perguntinha antes do nosso intervalo, que é em relação à questão da extensão, né, do tamanho, de onde chega a questão do não perdão. Porque até o momento nós falávamos de perdão entre pessoas vivas, né, ou não vivas. Mas eu perguntava, então perguntei para você, pode acontecer desse não perdão pela mesma ofensa se alastrar por uma família inteira, por exemplo?
Pode, e historicamente, não é? A gente tem conhecimento, não é, de famílias que se degladiaram, né? E sob o aspecto, a ótica espírita, o não perdão, não é, ele afeta não só as pessoas individualmente, mas muitas vezes a uma certa coletividade, a família, por exemplo, como você está citando, né? E como é que se corrige isto? A lei de Deus nos dá tantas oportunidades quantas nós necessitamos para que nós encontremos o caminho da reconciliação. Então, a reencarnação, ela funciona como um auxiliar decisivo, porque muitas vezes aqueles que se degladiaram, famílias que se desentenderam, passam o seu período, voltam para a vida espiritual, e os espíritos bondosos, que de grande elevação, que estão conduzindo em nome de Deus a evolução desses grupos, né, criam condições para que reencarnem juntos. Muitas vezes aqueles que foram inimigos ferrenhos vêm reencarnar como irmãos, como pai e filho, né, e assim por diante. Então, no seio da família. E embora muitos fracassem, né, a gente vê muitas famílias em que existe um ódio manifesto entre alguns dos seus elementos. Devemos sempre considerar que o objetivo das leis divinas é sempre a nossa elevação, é o nosso progresso, nossa elevação espiritual. E, nesse caso, através da reconciliação.
Perfeito. Sérgio? Oswaldo, mas além de afetar toda a família, uma situação de ódio pode perdurar por séculos? Pode perdurar por várias encarnações seguidas?
Pode. Pode. Nós temos, através do conhecimento da doutrina espírita, né, que codificada por Kardec, nós temos conhecimento que pode sim, viu? Porque o tempo de Deus, ele é diferente do tempo dos homens. Então, Deus concede o tempo que os homens necessitam para encontrarem o caminho da reconciliação. E muitas vezes o ódio perdura por séculos, né? Na obra de André Luiz, o programa não tem toda essa flexibilidade para a gente entrar em muitos detalhes, mas na obra de André Luiz nós vemos casos de espíritos que levaram séculos para reencontrar um caminho de reconciliação para com outros e para consigo mesmo.
Quer dizer então que muitas vezes, se eu não me reconciliar com meu inimigo agora nessa encarnação, eu posso voltar com ele por várias encarnações seguidas até a gente chegar nesse ponto de perdão?
Pode sim. E essa aproximação, ela nunca será por acaso. Ela sempre será dirigida por espíritos superiores que agem em nome de Deus, tipo o nosso anjo de guarda, por exemplo, os anjos de guarda, né? São espíritos protetores de uma ordem superior e que vão conduzindo, mas o objetivo sempre, nestes casos, é a reconciliação.
Muito bem, Hélio, só para ilustrar assim, o que o Dr. está falando, né? Nós temos as pessoas que escrevem novelas, os filmes, os grandes escritores, né? Os romancistas, eles usam muito desse recurso até para poder formar enredos, né? Enredos. O caso de Romeu e Julieta, por exemplo, né? Os Montecchios e os Capuletos, né? Quer dizer, que tinham lá, eram os grandes inimigos, de famílias inimigas, e gerou o caso do Romeu e Julieta. E assim. E nós temos aqui no Brasil um caso célebre, né? Lá na cidade de Exu, né? Onde Luiz Gonzaga foi uma pessoa que recebeu de juiz de duas grandes famílias que se matavam até bem pouco tempo, eles se degladiavam a ponto até de tirar a vida de um do outro. Não sei como é que ficou, como que está hoje lá, mas até onde eu acompanhei ele era chamado para poder Luiz Gonzaga, quando viu, para poder apaziguar as coisas, né? Habitar, né, entre eles.
8 horas 13 minutos, estamos aqui ao vivo na ABC com Semeada Boa Nova, hoje com o tema A Importância do Perdão. Lembrando que todos aqueles que ligam para cá concorrem a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembrando você também, hoje nós vamos, a partir das 8h30, nós vamos ter aqui uns convidados especiais. Nós receberemos aqui uma equipe do CVV que vai conversar um pouquinho com a gente aqui. Aliás, eles já estão por aqui. Então, 8 horas 13 minutos, vamos continuar aqui. Oswaldo, dá algum exemplo para a gente aí de perdão incondicional, já que nós estamos falando de exemplo, você citou agora aqui, e o Hélio citou exemplo aqui de família. Tem algum exemplo de perdão incondicional?
Incondicional. Olha, o perdão incondicional é aquele que o Marinho citou numa das suas observações, que é o perdão da cruz, né? Que é onde... Veja a importância do perdão da cruz, porque Jesus, na expressão que ele usou de perdão, ele não estava se sentindo ofendido. Olha que espírito, né? Que é Jesus, né? Então, por tudo que ele passou, todas as agressões físicas, morais, e ele não precisava perdoar, porque ele não tinha se ofendido, né? Então, esse é o perdão realmente incondicional. Vamos lembrar, talvez, os mártires, aqueles que viveram na época pós-nascimento e vida de Jesus, aqueles que eram levados aos circos, a esses locais de grandes
sacrifícios, né?
Então eles eram de tal forma amparados, de tal forma confortados, que eles morriam às vezes atirados às feras, queimados vivos, né? E sem amaldiçoar, sem fazer registro dos seus de ódio, né? De rancor aos seus algozes, né? E conforme a gente tem em relatos, né, da espiritualidade, pela obra de Chico Xavier, eram recebidos no mundo espiritual, muitas vezes, né, pelo próprio Jesus, naquelas épocas, que ainda se encontrava muito próximo do planeta.
Sérgio?
Só abrindo parênteses aqui, eu vou fazer um registro, que nós estamos recebendo a pergunta da AID, do Parque de Assatuba, que está nos fazendo uma pergunta sobre Adão e Eva, e também uma pergunta da Terezinha, do Parque Santa Madalena, que está fazendo uma pergunta a respeito da expulsão dos vendilhões no templo. As duas perguntas são tão interessantes que eu vou passar aqui para a nossa produção, para nós fazermos um programa especificamente tratando disso daqui. Então, não vamos responder essas perguntas hoje, mas vamos responder isso daqui num próximo programa.
8 horas e 16 minutos, Oswaldo, a Nolita da Vila Formosa está ligando para a gente aqui. Nolita, um abração para você, muito obrigado pela sua ligação. Ela diz assim, o perdão é uma poderosa... Olha que interessante, o perdão é uma poderosa habilidade de sobrevivência? Ela está fazendo duas perguntas, vamos começar por etapa aqui. É uma poderosa habilidade de sobrevivência, o perdão?
Também.
Pelo menos vive melhor,
embora,
né?
Agora o termo habilidade, né, ele também nos leva a uma reflexão, né, em relação ao perdão, né? O perdão é uma decisão tomada, aquilo que nós colocamos no início, né, é inspirado pelo coração, é um sentimento, né? Você passa a vivenciar uma nova fase em relação ao teu ofensor, né? Então, você vai sobreviver por causa disso? A sobrevivência, ela existe de maneira geral para todos nós. Nenhum de nós morre, né? Nenhum de nós desaparece. É imprescindível que desapareçam as negatividades do nosso espírito para que nasçam as positividades, aquilo que nos eleva no caminho de evolução.
Você acabou de responder a segunda pergunta dela, que ela diz assim, ó, o perdão ajuda a encontrar o caminho da incompreensão, do ressentimento, do ódio, que ele gerou tudo isso, ele ajuda a encontrar o caminho para sair disso? Você acabou de responder, né?
É por aí
que você sai. Ele ajuda a fazer isso, né?
Perfeito. É por aí que você sai.
Oswaldo, o que ocorre quando nós cometemos algum erro e deixamos de nos perdoar a nós mesmos?
Aí você está falando sobre a questão do auto-perdão. Uhum. Então, o auto-perdão, ele tem também que estar baseado, né? O alicerce do auto-perdão é a compreensão mais ampla da vida. Então, na medida em que nós vamos tendo essa compreensão ampliada, nós vamos entendendo de onde viemos, por que estamos aqui, qual a finalidade da nossa existência, que nós estamos num caminho de contínuo aperfeiçoamento. Então, nós vamos entendendo que estas falhas, esses erros que nós cometemos de maneira muitas vezes pontuais, são ainda reflexos da nossa imperfeição, da nossa inferioridade. Então, a questão do auto-perdão, ela implica também numa decisão de você melhorar, né? Então, ajuda, lógico que ajuda, é fundamental até. E lembrando que Jesus, quando nos ensinou, ele diz que o amor, né, quando ele começa a florescer dentro de nós, então ele vai eliminando todas essas imperfeições na a prática do amor, né?
Marinho, está chegando uma pergunta aqui do José Ferreira da Vila Vitória, está dizendo assim, aliás, um abração para ele e obrigado pela pergunta, né? Quando conviver com uma pessoa torna-se difícil, a solução seria se afastar dessa pessoa? Se a gente não consegue perdoar, né?
De novo, a gente tem que remeter àquele comentário do início do programa de que o perdão é uma coisa muito pessoal, muito individual, né? E, evidentemente, a pergunta que esse nosso ouvinte nos faz caracteriza uma generalidade. Nós não podemos dar a mesma resposta para todos os casos, né? As dificuldades de convivência fazem parte da nossa existência, né? As dificuldades da convivência são oportunidades de aprendizado, oportunidades de reconciliação de coisas do passado. São oportunidades que a vida nos proporciona para que nós consigamos, de alguma maneira, ou criar a reconciliação, ou aprendermos a desenvolver mais paciência, aprendermos a termos mais resignação, aprendermos a compreender melhor o outro. Porque a gente fala de uma maneira genérica da convivência, mas nós não sabemos aonde que está o problema, né? Às vezes o problema está em nós mesmos, né? Ou está nos dois, e nós também temos a nossa parte. Portanto, é muito difícil a gente ter uma resposta absoluta, simples e para esse tipo de coisa. Agora, também não podemos deixar de responder ao nosso ouvinte, que fez a pergunta com todo respeito, né? Com todo interesse, de que há sim, são muito excepcionais, né? Há sim casos em que a convivência se torna tão difícil que é pior continuar com aquilo, porque vai fazer tão mal para todo mundo, né? Que se tem que se preservar a integridade muitas vezes das pessoas, né? Para mim, a convivência difícil é aquela uma em que há agressões físicas, que há agressões morais, né? Que deixam sequelas, que deixam marcas, quer dizer que todo mundo sai muito mais ferido depois do que... Mas é muito excepcional. Normalmente, a sabedoria divina une as pessoas, né, no limite das nossas necessidades e da nossa capacidade de perseverar. Né?
8:21, Sérgio quer fazer uma colocação?
Vou fazer uma pergunta para você. A Dirce do Valparaíso, de Santo André, obrigado, Dirce, está fazendo uma pergunta que é muito comum acontecer e deve ter acontecido muito agora nesse final de ano. Vamos imaginar a seguinte situação: uma pessoa me ofendeu, tá certo? Por qualquer motivo lá, ela pegou e me ofendeu. Só que depois de algum tempo, eu consegui perdoar essa pessoa, né? E aí essa pessoa que me ofendeu, ela desencarnou, mas já estava tudo certinho. Só que quando acontece que nem reuniões de famílias, né, essas reuniões de final do ano, ou eu, que fui o ofendido, mas que perdoei, ou então outras pessoas do mesmo grupo familiar, fica lembrando, fala, ah, fulano, lembra aquele dia que ele aprontou isso com você, não sei o quê. A pergunta da Dirce é: essa pessoa a quem eu perdoei, que está desencarnado, pelo fato de eu ficar comentando isso, essa pessoa, esse desencarnado, pode sentir que o perdão não foi verdadeiro? Ele pode se sentir mal com essa situação?
A resposta é: depende de como foi resolvida a situação. Se foi resolvida de uma maneira completa, perfeita, os dois estão no estágio evolutivo que entendem que o perdão aconteceu e a situação está resolvida, isso pode, essa pessoa que está desencarnada pode até entender que está a retomar o assunto, pode ser um exemplo para os outros familiares que ainda não praticaram o perdão. Agora, se a pessoa que desencarnou não tem essa evolução ainda a ponto de entender isso, pode ressentir mesmo e ficar aí, haver um ressentimento entre as duas, e aí a coisa acaba caindo para um processo de obsessão, como o Oswaldo falava no início. Depende de como está. De qualquer maneira, sempre que se tocar nesse assunto, a recomendação é que a Dirce, sempre que esse assunto for retomado, for falado, se lembre de uma forma carinhosa e respeitosa daquele que está lá do outro lado e que conviveu na situação. Falou: olha, realmente aconteceu isso, mas olha como ele foi gentil, foi sereno, foi evoluído e perdoou, parabéns para ele. Mandar sempre uma vibração de carinho. É isso, Oswaldo?
É, concordo perfeitamente.
Oswaldo, como é que a gente faz para saber se nós perdoamos de verdade? Se nós perdoamos verdadeiramente, hein?
Perdoar?
Tem como saber se a gente perdoa de verdade, se a gente realmente
praticou perdão? Olha, eu acho... aquele que perdoa... Eu acho que o principal sinal, né, que fica registrado... é a paz de consciência, né? Você deitar à noite, né? Como dizia Santo Agostinho, fazia essa observação, né? Então, dizer assim para você mesmo, né? Ninguém tem nada contra mim e eu não tenho nada contra ninguém. E dormir com a consciência tranquila. Esse é o sinal principal, né? De que realmente houve o perdão, você perdoou realmente, na minha
Marinho.
Percepção. Perfeito, acho que muito bem lembrado a expressão de Santo Agostinho da procurar ter a consciência tranquila, né? Também temos uma forma que é de nós verificarmos, porque eu acho que nem sempre o esquecimento significa perdão. Porque muitas vezes a gente esquece porque esquece, né? Mas quando a gente lembra daquele episódio, a raiva volta, entendeu? Então, eu acho que uma das outras medidas que a gente... corrigindo aqui minha expressão. Então, se a gente esqueceu uma situação por questão de memória, questão de idade, mas no dia que a gente encontra a pessoa, aquele ressentimento volta, é porque a gente ainda não perdoou, apesar de ter esquecido. Uhum. Né? O ideal, talvez, seja... Porque há coisas da vida que são tão fortes, há situações de agressões que são tão fortes que é impossível esquecer, né? Então, talvez, o verdadeiro perdão é aquele que a gente não tenha nenhum ressentimento de ninguém, mesmo quando a gente lembra. É uma outra maneira de ver a questão do perdão também.
Perfeito. Né?
Aliás, Sérgio, eu acho isso importantíssimo, porque as pessoas confundem isso. É. Pensam que muitas vezes o perdão é o total esquecimento, e não é. O perdão está ligado a sentimento, está ligado à emoção. Então, evidentemente, se você ontem fez uma coisa ruim para mim, eu posso muitas vezes me lembrar disso daí. Mas desde que eu não nutra mais para você aquele sentimento, porque às vezes acontece isso, né? A gente olha para a pessoa, o coração até parece que dá uma tremida, né? Porque a gente sente aquele impacto emocional. E aí está faltando perdão. Muito embora eu possa não lembrar da situação que causou, mas aí está faltando perdão. Ao passo que muitas vezes eu posso até lembrar daquilo que aconteceu, mas se eu estou num relacionamento tranquilo, se eu estou em paz comigo e com aquele que me ofendeu, aí sim tem o verdadeiro perdão, ainda que eu me lembre da situação que ocorreu lá atrás.
8h27, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Importância do Perdão. Lembrando que o Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje, ele deixou no início do programa a palavra amor, que ele vai falar já para a gente aí o porquê que ele citou a palavra amor. O Flávio Tolini está na nossa sintonia. Flávio, um abração para você. Ele está curtindo a nossa página no Facebook lá e está desejando aí um bom dia. E daqui a pouco, está dizendo um bom dia para a gente aqui. Um abração para você, Flávio. Fica sempre na nossa audiência aí.
E lembrando... lembrar o Flávio, né, que está na nossa audiência, que quando ele não está aqui conosco...
Como convidado,
né? Que ele pode ligar para a gente aqui e dizer alguma coisa no ar também.
Pode, né? Nós colocamos ele no ar aqui, claro. E lembrando que todos aqueles que ligam para a gente aí, ou mandam um e-mail para a gente no programa sbn@gmail.com, ou mesmo escrevem para a gente no nosso endereço na Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240 Santo André, concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo grupo da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E no sábado passado, a ganhadora foi a Encarnação, da Vila Assunção de Santo André. A Encarnação ganhou um livro e, excepcionalmente, nós vamos mandar para ela também aí um CD, O Espiritismo, A Luz do Caminho. Encarnação, então, teu livro e o CD estão à tua disposição no Núcleo Espírito Semeador. Você pode retirar às quartas-feiras a partir das 20 horas, porque ainda os trabalhos de sábado ainda não estão ativos. Então, quarta-feira, a partir das 20 horas, você pode buscar lá no Núcleo Espírito Semeador, na Rua Itapiranga 312, em Santo André. 8h28, Oswaldo, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova, que o Marcelo vai fazer as inserções comerciais, né? Quero agradecer muito a sua participação no programa de hoje, porque nós vamos entrar com o pessoal do CVV agora aí, que tem uma mensagem para a gente aqui. Sua consideração final e explica por que da palavra amor.
Sim. Nós estamos falando durante todo o programa, não é? O tema do programa tão elevado, de tamanha importância, que é a questão do perdão, né? E eu lembrei da palavra amor em relação ao ensinamento do nosso Senhor, que ele diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, nós podemos, através da prática do amor, corrigir tudo o que precisa ser corrigido e construir tudo que precisa ser construído para a nossa elevação espiritual.
Muito bem. Tá, então, Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje. Esteve aí com a gente agora falando sobre a importância do perdão. Nós vamos fazer uma paradinha aqui. O Marcelo vai fazer as inserções comerciais da ABC. E no retorno nós temos aí a equipe do CVV que vai deixar um recadinho com a gente aí.
Prestação de serviço e cidadania. Rádio ABC.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, o padre Vanderlei Ribeiro celebra a missa ao vivo, direto da paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Missa todos os domingos, às 7 da manhã.
mais uma da nossa rádio.
Rádio ABC.
Sabe aquele pãozinho para uma manhã gostosa com a família? A Juliana tem. Pães de coco, pães de hambúrguer liso, com gergelim, com parmesão. Pães de hot dog, a Juliana tem. E na hora do recreio do filhão, bisnaguinha Juliana. Pães deliciosos para os momentos que você mais ama. A Juliana tem. Juliana, sua vida com mais sabor.
Aqui é o Frank Aguiar. De segunda a sexta, nós temos um encontro marcado a partir das 4 da manhã. Eu espero você para ouvir conosco o programa Frank Aguiar e Amigos com Jorge Mauro. O camarão vai ser só alegria.
Programa Frank Aguiar e Amigos.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Cidade Aberta. Notícias em tempo real sobre os fatos mais importantes da região do ABC. Entrevistas e informações dos nossos repórteres. Mercado financeiro, tempo, trânsito, estradas e muito mais. A informação no momento em que ela acontece. Cidade Aberta, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. E nós estamos recebendo aqui com muito carinho hoje a equipe do CVV. A equipe do CVV, o Toninho e o Milton estão conosco aqui e vão conversar um pouquinho com a gente aqui, com você, nosso ouvinte, a respeito do CVV. Bom, eu quero primeiro saudar vocês aqui e agradecer a vinda de vocês aqui para falar um pouquinho com a gente do trabalho brilhante que vocês fazem. Milton, obrigado pela sua vinda aqui.
Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando do nosso trabalho.
O Toninho também, muito obrigado pela sua vinda aqui, Toninho.
Obrigado, eu também estou muito contente de estar aqui e poder colaborar.
Eu queria sugerir que vocês começassem comentando com o nosso ouvinte, explicando para eles, né, como é o trabalho que vocês fazem no CVV, como é que o ouvinte que necessitar faz para entrar em contato com vocês. Conta para a gente.
Uhum. O CVV ele é conhecido como trabalho de prevenção ao suicídio. Né?
Certo.
E apoio emocional. Antigamente era só prevenção ao suicídio, mas com o tempo a gente verificou que as pessoas falam, só quem pensa em suicídio pode ligar para o CVV. Não, muito pelo contrário. Né? A gente acredita que a prevenção ao suicídio, porque o suicídio é o final de um ciclo. Né? A pessoa hoje começa com um probleminha, com alguma coisinha pequena, que vai crescendo com o tempo. Né? Então o CVV está lá justamente para isso, para pegar essas pessoas no início da fase, né, de apoio emocional. A pessoa passa por um probleminha, está mal resolvido, e aquela coisa vai levando, pode se tornar até uma doença física, né, dependendo do problema. Então, o CVV acredita e presta esse tipo de trabalho, né, de prevenção. Então a gente está lá para ouvir as pessoas que ligam, para querer conversar com a gente e dividir aquilo que está incomodando.
Ok, né? Sérgio.
A gente sabe que hoje em dia a síndrome do pânico, a depressão, são doenças que são até já consideradas epidêmicas. Quer dizer, essa pessoa que está passando por um momento de depressão, que ela está triste, que ela está pensando com pensamentos ruins, ela pode ligar para para o CVV e receber ali o apoio que ela está necessitando naquele momento do desespero?
Com certeza, com certeza. É justamente isso que eu estava dizendo, que a pessoa, naquele momento, ela está precisando de um apoio, de um ombro amigo, né? De alguém que ouça com atenção, que dê atenção daquilo que ela está contando, daquilo que ela está relatando. Porque muitas vezes, hoje em dia, as pessoas no dia a dia, na correria, as pessoas têm pouco tempo para se dedicar, para ouvir, né? Chama alguém, fala, ó, vamos conversar um pouquinho, ah, não dá, agora não dá, estou ocupado, tenho compromisso, e tem mesmo, hoje em dia todo mundo está na correria, e nós estamos lá com essa finalidade, né? A gente não tem pressa, não tem horário, a partir do momento que a gente entra em plantão, a gente sabe que tem hora para entrar, mas não sabe a hora que vai sair.
Perfeito.
Né?
Antônio, vocês fazem alguma pregação religiosa nesse atendimento?
Não, nós não. Cada um de nós temos a nossa convicção religiosa ou não. Nós costumamos fazer uma reflexão antes de iniciar os atendimentos, né? Quando a gente inicia o plantão, a gente reserva alguns minutos para uma reflexão interior, para se conscientizar daquilo que nós estamos fazendo lá dentro, né? Nos colocarmos realmente à disposição do outro, o nosso interior, esquecer nossos problemas lá fora. Então, essa é a nossa preparação interior.
Mas para a pessoa que está procurando vocês, não existe abordagem de religião, não existe abordagem de pregação, de convidar aí para uma igreja ou qualquer coisa assim?
O trabalho, ele não tem nenhum vínculo religioso. A gente imagina isso, que qualquer pessoa de qualquer religião ou não possa ligar para lá. Então, ficaria até meio difícil você... Uma, porque você correria o risco de estar dirigindo a relação com a pessoa. Você não sabe quem que está ligando para você. E o importante é ouvir o outro.
8h37, nós estamos ao vivo aqui na BC com o programa Semeando a Boa Nova, recebendo aqui com muito carinho hoje o Antônio e o Milton, que são trabalhadores ativos do CVV, do Centro de Valorização da Vida, explicando para a gente aqui um pouquinho do trabalho deles, dando esse recado importante para você, nosso ouvinte, a respeito da questão que envolve os atendimentos do CVV. Eu queria perguntar para vocês a questão do hoje o nosso tema central aqui no Semeando a Boa Nova era a questão do perdão, a importância do perdão. Seria o atendimento do CVV, no momento em que a pessoa liga para lá, será que não seria aquele instante em que ela não está conseguindo se auto-perdoar? Seria isso? Vocês poderiam relacionar uma coisa com a outra? Milton, o que você acha, Milton?
Não sei se seria do perdão, mas assim, a gente acredita que a pessoa, na hora que liga para nós ou resolve procurar, ela tá passando por um momento muito delicado. Uhum. É o que a gente fala, é a situação de desespero. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, é um conflito interno. Quer dizer, nesse momento, então a pessoa está muito fragilizada. Então, inclusive nessa parte, ela pode até se questionando, né, perante a sua religiosidade e ficar em dúvida, faço, não faço, devo, não devo, né? Muitas vezes as pessoas ligam para lá querendo uma opinião, uma sugestão nossa, mas como o Antônio disse, a gente se reserva o direito de... A gente respeita todos que ligam. Então, para nós, não interessa quem que está ligando, que tipo de religião, religiosidade a pessoa segue. Então, a gente não põe isso em dúvida. E a gente não discute, não se fala em religião. Né? A gente respeita, nós respeitamos todas as pessoas, todas as religiões que nos procuram. Né?
As pessoas que ligam precisam se identificar?
Não. Muito pelo contrário. Um dos pilares do nosso trabalho é o anonimato, né? A pessoa não se identifica, não precisa dizer, e o voluntário também, se a pessoa perguntar, a gente diz o nome. Nós temos um único nome, cada voluntário é conhecido por aquele nome, que às vezes nem é o nome verdadeiro dele, porque não pode existir, por exemplo, dois Milton dentro do posto, né? Se aparecer um outro Milton lá, ele tem que escolher um outro nome, para que assim, ó, sempre que procurarem um Milton lá, já sabe que sou eu. Uhum. Né? Então, não existe... Então, e a pessoa não precisa se identificar.
Mário? E os voluntários, Milton, como é que é a organização disso? Como é que esses voluntários são arregimentados? Eles têm escala de trabalho? Eles têm que ir
no local da sede do CVV para trabalhar? Como é que é a dinâmica disso?
É, o CVV já existe, ele completou o ano passado 51 anos né, de existência no Brasil. Né? E aqui em Santo André está com 38 anos. Né? Quer dizer, o CVV existe em Santo André há 38 anos. E assim, existem muitos trabalhos voluntários, né? Em qualquer local, em Santo André, São Paulo. E o CVV ela se diferencia um pouco dos outros trabalhos voluntários, apesar da gente falar trabalho voluntário. Voluntário, assim, ela não recebe salário nenhum, ajuda nenhuma. Mas existe um compromisso. Né? O que, que a gente fala? Nós temos um compromisso com o trabalho, com as pessoas que ligam. Né? De repente a pessoa liga lá, não tem ninguém para atender. Quer dizer, hoje em dia nós estamos com falta de voluntários, então tem determinados horários em que a gente não tem voluntário. Infelizmente somos obrigados a fechar o posto e sair, é uma tristeza. Né? Termino o meu plantão, sou obrigado a fechar o posto e largar lá vazio, sabendo que tem gente que pode ligar, pode estar precisando, mas infelizmente isso acontece. Então o CVV ele é regido por algumas normas internas, né? Isso em respeito ao trabalho, né? As pessoas que ligam. Então existem uns critérios, existe um treinamento, é obrigatório a participação de pelo menos uma vez por mês participar numa reunião onde é discutido os atendimentos, né? As dificuldades que o voluntário está encontrando. E nessas reuniões a gente esclarece todo, né, o pessoal mais antigo, esclarece para o pessoal novo que está chegando. E é comum a pessoa iniciou o plantão, tem uma série de dúvidas, né?
E como faz agora? Explica para o nosso ouvinte, porque a essa altura nós podemos ter ouvinte lá que está falando, poxa vida, eu gostaria de ser um voluntário do CVV. Como é que faz para a pessoa se tornar um voluntário do CVV?
Seria um prazer estar recebendo todos. A gente está precisando de voluntários. Atualmente o Posto de Santo André está com 22 voluntários apenas. E a gente precisa de voluntários. Né? Para isso a gente desenvolve cursos, né? Curso de o que a gente chama de programa de seleção de voluntários, né? É um programa onde é passado a filosofia do trabalho, como ela funciona. Isso é em 4 reuniões, né? Durante a semana, à noite.
Em qualquer horário, como é que é isso?
Não. Nós temos um curso programado agora para dia 18 e 25 de janeiro, 2 sábados, né? Das 13 às 18 horas, são 2 sábados, e depois vão ter um durante a semana, de 20 a 23 de janeiro, são 4 noites, onde é passado toda a filosofia do trabalho, como o trabalho funciona. Nessa fase, o voluntário, as pessoas vão lá para conhecerem o trabalho. Né? Então, eu acho importante, se alguém tiver algum interesse, pelo menos para conhecer o trabalho, que venha, participe desse encontro com a gente. Né?
Quer dizer, eu posso ir lá fazer o curso, mas não necessariamente.
Não obrigatoriamente.
Já de cara, eu posso decidir só depois que eu fiz o curso?
Não tem obrigação nenhuma. A pessoa chega e assiste uma aula, fala, não é isso que eu quero, não vem mais. Só que assim, é obrigatório, a gente exige que a pessoa assista pelo menos desses 4 encontros, que pelo menos assista 3, para que a gente consiga passar a filosofia. Aí a pessoa assistiu aquela semana, aqueles 4 dias, concordou com a filosofia do trabalho, então fala, gostei, é isso que eu quero. Então ela vai dar sequência, aí ela vai iniciar o estágio. O estágio são de 8 semanas, né? Uma vez por semana. Esse estágio, ele é passado todos os tipos de atendimento, como funciona, como lidar com os atendimentos, porque não adianta eu pegar uma pessoa hoje e pôr direto no telefone para atender. O que, que a pessoa vai falar? O que, que é para falar? O que, que é para fazer? Fica difícil. Então, durante essas 8 semanas, a gente treina essas pessoas. E são passados diversos tipos, abordagens de telefonema, de ligações.
Milton, vamos reforçar aqui para o nosso ouvinte, você que está na nossa audiência aí, anota num papelzinho para você saber aí, porque se você tem interesse em ser um voluntário do CVV, os cursos vão ser iniciados 2 turmas.
Uma turma.
A turma da tarde, início no sábado, no dia 18 de janeiro, às 13 horas.
Isso.
E uma turma à noite, início na segunda-feira, dia 20 de janeiro, às 19h30.
Exato.
E as pessoas interessadas podem ligar para 141 ou não 41, que é o telefone central do CVV.
Central, isso.
Ou no 4972-4111. 4972-4111. E tem também um e-mail, se as pessoas quiserem. Pode mandar e-mail para santoandré@cvv.org.br. Vamos repetir aqui. santoandré@cvv.org.br. Então, se você está interessado em ser um voluntário, se programa para você poder participar desses cursos que se iniciam agora no mês de janeiro. Hélio?
Esse curso vai ser em Santo André?
Em Santo André, onde fica a nossa sede, o nosso posto, ali na rua Siqueira Alves, próximo ao Senai. Bombeiro, Senai, na perimetral.
Segundo posto dos bombeiros, né?
Isso, isso.
Nós vamos repetir daqui a pouco. Você que está na nossa audiência, pega um papelzinho para você anotar aí. Daqui a pouquinho a gente repete novamente essas informações para você poder ter tudo na mão. Anota aí. O Hélio quer falar alguma coisa?
Tem algum pré-requisito assim? É lá, para a pessoa
participar. Para ser voluntário?
Tem algum pré-requisito? Ah, eu tenho que ter estudo, eu tenho que ter uma idade X.
Não, muito pelo contrário.
Porque as pessoas, por exemplo, que hoje nós sabemos que tem muita gente já que se aposentado, né? Aposentou e não tem o que fazer, está à toa na vida, né? Assim, está. E aí, com distribuição de horário, de tempo, mas ele fala, poxa, mas eu não estudei, né? Eu trabalhava na fábrica. Uhum. Será que eu posso?
Não, assim, porque não existe exigência nenhuma. A única coisa que a gente pede é que a pessoa tenha pelo menos 18 anos, né? Que seja responsável por aquilo que fala e faz. Só por isso, mas fora isso não tem responsabilidade nenhuma, não tem preparo nenhum, não necessariamente precisa ser psicólogo, precisa ser universitário, nada disso. Qualquer pessoa, com qualquer grau de instrução, não tem exigência nenhuma. Por quê? Porque o nosso trabalho, ela se baseia no atendimento às pessoas. Você só precisa saber conversar com a pessoa. E você precisa aprender, porque isso é uma lição, aprender a ouvir as pessoas. Quer dizer, nós estamos lá para ouvir, não estamos para falar. Lógico que nós não somos mudo, as pessoas perguntam, a gente responde, mas o objetivo maior nosso é ouvir. Por quê? Porque é ouvir um desabafo. Muitas vezes as pessoas têm necessidade de um simples desabafo. A pessoa liga e está com algum problema, alguma coisa, fala meia hora, 40 minutos, desliga. Não quer ouvir uma palavra sua. É comum acontecer isso. Então, a gente tem que ser treinado para isso, para ouvir as pessoas. Então, para isso, só precisa estar com o coração aberto e ter vontade, ter amor para dar para as pessoas, porque é uma doação de amor mesmo naquele momento. Né?
Perfeito. Mário quer fazer um comentário?
Eu só ia fazer aqui uma referência, que o tema reveste-se de uma importância muito grande. É um tema de grande seriedade, é um trabalho de muita seriedade. E como o Semeando a Boa Nova tem uma característica de alegria e informalidade também, né? Eu queria voltar ao convite que o Hélio fez para os aposentados, porque ele foi no aposentado e ele me chutou para baixo da mesa. Né? Então, eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, que quem está aposentado com o pijama em casa, tira o pijama e vai lá no curso, né, Hélio? Não é? Agora eu tenho uma pergunta, a questão da religião. Uhum. Tem que ser religioso, voluntário, ele pode ser qualquer pessoa?
Não, muito pelo contrário, foi o que o Antônio acabou de dizer, que o CVV, ele é arreligioso, né? Quer dizer, não importa, a pessoa que ligue, de qualquer religião, pode ligar. Assim, a gente não vai conversar sobre religião, porque cada um dos voluntários também tem a sua opinião, a sua crença, cada um também segue a religião que ele quer, e a gente não interfere, nem exige, nem obriga que ninguém siga religião nenhuma. O voluntário é livre e a pessoa que liga é livre também, só não se fala, não se discute religião. Né? Assim como a gente não discute política, não discute esporte. Para nós não interessa se é um corintiano, um palmeirense, seja quem for que está ligando, porque nós vamos lá conversar sobre o sentimento, sobre o que a pessoa está sentindo naquele momento.
Depois que a pessoa fez o curso e ela decidiu se transformar no voluntário, quantas vezes por semana ela tem que prestar esse serviço?
Depois, então, eu disse, faz 4 dias de curso, 8 semanas de estágio, e depois a pessoa vai para 3 acompanhamentos, 3 atendimentos, ela vai para a sala de atendimento, só que vai acompanhado de um voluntário.
né, esse voluntário vai ficar ali do lado dela. Assim, devido ao sigilo, a gente também, nem nós voluntários ouvimos a conversa de outro voluntário. Então a pessoa vai, fica ali na mesma sala ou na sala ao lado, dando aquele apoio para o voluntário que está fazendo os primeiros 3 atendimentos.
Né? E depois disso, quantas vezes
por semana? Aí uma vez ele passado por toda essa fase, quer dizer, até esse momento a pessoa desiste a hora que ela quiser. Se ela, não precisa nem nos avisar, é só não aparecer mais, a gente já entendeu que por algum motivo ela não quer continuar. E se ela quiser continuar, depois os plantões são semanais. Existe uma escala de plantões. Assim, eu tenho que escolher um horário da semana. São um plantão de 4 horas e meia.
Ah, quer dizer, sou eu que escolho, não é você, o CPV que
quer me impõe. Dizer, você escolhe dentro da disponibilidade. Né? Hoje, como nós temos poucos voluntários, existem muitos horários disponíveis. Principalmente a madrugada, tem quase todos os dias da semana. Né? Que é um horário difícil, né? Que é da meia-noite às 6. Né? E aí a pessoa escolhe aquele horário e aquele plantão fica sendo dela. Então, toda semana, naquele horário, a gente sabe que fulano vai estar lá e vai estar atendendo. Existe um mapa de plantão, onde é preenchido para justificar a presença dele e fica registrado o atendimento que ele fez.
Quer dizer que é o compromisso do voluntário, uma vez passado por todo o treinamento, todos os estágios, uhum, né? A hora que ele assume realmente esse compromisso, o compromisso dele será uma vez por semana,
uma vez por semana,
um plantão de 4 horas e meia.
E pelo menos uma vez por mês, numa reunião entre os voluntários, onde é para tirar as dúvidas dos atendimentos, qualquer dúvida que o voluntário tenha.
8h52, estamos ao vivo aqui pela Rádio ABC 1570 kHz AM, com o programa Semenda Boa Nova, hoje com um espaço nobilíssimo aqui, recebendo o Milton e o Antônio do CVV, que estão comentando com a gente, explicando para você, nosso ouvinte, como é que funciona o CVV. A Maria do Carmo de Mauá ligou para a gente aqui. Maria do Carmo, um abração para você, dizendo que sempre que ela está na região, ela escuta o programa, e quando ela fica no interior com a mãe dela, ela não consegue ouvir, porque lá não tem internet. Então, uma sugestão para você, Maria do Carmo, você baixa o aplicativo da Rádio ABC no seu celular e escuta lá no celular, se por lá pegar o celular. Se não, você pode também ouvir o nosso programa numa lan house lá por perto, você aciona, acessa a Rádio ABC lá. A Santinha de São Mateus está ligando para a gente aqui, um abração para ela, está desejando abraço a todo mundo e disse que na semana passada nós não citamos o nome dela e para não esquecer de citar hoje. Então está aqui, Santinha, nós pedimos perdão para você, Santinha, porque nós não citamos a semana passada, mas está citado hoje, né? Aliás, perdão para todos os ouvintes que eventualmente a gente não tenha citado aqui o nome, né? Que às vezes a produção não passa aqui para a gente a informação, porque tá fora do contexto, etc. Né? Muito bem, estamos recebendo aqui o Milton e o Toninho falando sobre o CVV para a gente. O Hélio quer fazer alguma pergunta para eles? É isso, Hélio?
Não, é que o horário já está também, já tá estourando, né? E tem alguma história interessante, Milton, assim, que você pudesse motivar as pessoas a participar? Porque eu tenho a impressão que faz mais bem para quem fica no plantão do que para quem liga, né?
Inclusive, aproveitando essa pergunta do Hélio, porque às vezes eu percebo que as pessoas têm um pouco de medo de se envolver com o problema das pessoas, delas ficarem tristes de estarem lá presentes nesse atendimento. Isso acontece ou é algo assim gratificante?
Não, é mais gratificante, porque assim, quando as pessoas ligam, por exemplo, para nós não interessa o tipo do problema que a pessoa está passando. Lógico, a gente ouve com atenção o relato da pessoa que ela está nos contando, mas para nós não interessa o problema da pessoa, não me interessa o que está acontecendo. O que interessa, assim, é questão do sentimento, é como a pessoa está na hora que a gente está conversando.
E essa pergunta do Hélio, você lembra de algum caso, algum relato assim que marcou?
Olha, nós temos vários
você pode contar,
vários atendimentos, vários relatos, tem muitos que emocionam a gente sai de lá às vezes chorando, chora junto com a pessoa. Por quê? Porque a gente ouve com atenção, a gente ouve com o coração. Então a gente chega a se emocionar às vezes com alguma ligação. Né? Mas a gente se prepara internamente, para não deixar isso afetar na vida pessoal, particular da gente. Quer dizer, a gente sai de lá, eu não posso ficar sair do meu plantão e ficar levando um problema na minha cabeça, aquilo que eu acabei de ouvir. Claro, claro. Porque, né, aí a coisa fica complicada. Então, assim, a gente tem vários episódios, vários acontecimentos. Mas em função do sigilo que a gente prega no trabalho, né? Infelizmente eu não posso estar citando exemplo, porque de repente eu posso estar dando um exemplo de uma pessoa que está nos ouvindo agora, claro, falando, cadê o sigilo? Vocês na falam em sigilo e acabou divulgando o meu caso.
A pergunta tem uma outra característica, né? A pergunta é assim, há um exemplo de uma pessoa que ligou para dizer, olha, eu não estou bem, estou com depressão, ou uma pessoa que ligou e disse assim, olha, eu liguei para vocês e melhorei, sarei, me recuperei. São coisas genéricas, assim.
Não, entendeu? Isso não, é não. Comum, tem bastante, tem pessoas que ligam, retornam a ligação, ah, eu quero falar com o Milton. Ah, mas o Milton não está aqui, não é o plantão dele, mas eu quero falar, quero agradecer, porque eu obtive uma ajuda dele, no dia que eu precisei, eu liguei, conversei com ele, me senti muito bem. Então, isso é comum, às vezes, as pessoas retornarem para agradecer. Principalmente agora, em épocas de Natal, final de ano, a procura é muito grande, né? E as pessoas ligam para agradecer. Tem pessoas que ligam, olha, quero agradecer a todos os voluntários do CVV, não importa quem em específico, mas eu precisei, liguei em diversos horários, conversei com diversos voluntários e agradecer pelo trabalho. E agradecer muitas vezes por estar vivo. As pessoas falam.
Aproveitando, o atendimento é só individual ou pode acontecer de uma pessoa ligar também e ter uma situação que envolve um grupo qualquer, uma família, alguma coisa assim?
Não, não. O atendimento sempre é individual mesmo, né? O atendimento é sempre
individual. Sempre individual.
Nós convidamos a pessoa, se ela estiver acompanhada, a gente já esclarece que é bom ela ficar sozinha com a gente, né?
Perfeito.
Porque senão
vai não dá interferir, certo.
Não vai dar certo, né?
Muito bem. Nós estamos chegando nos momentos finais. As suas despedidas, Milton.
Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, como eu disse mais uma vez, de estar falando sobre o trabalho, né? E assim, o nosso objetivo é justamente isso, é levar o conhecimento de toda a população de Santo André, do ABC de um modo geral, da existência do trabalho, né?
Ok, Toninho, suas despedidas.
Então, eu estou muito contente de estar aqui, já disse isso. Para estimular as pessoas, o trabalho é muito enriquecedor e pode ter certeza que quando as pessoas que estão ligando para nós para desabafar se sentem bem, vocês imaginem no conjunto delas o bem que elas nos fazem e o quanto nós aprendemos. É um constante aprendizado estar dentro do CVV, vale a pena.
Muito bem, tá? Então, repetindo, o curso vai ser no sábado, dia 18, às 13 horas, o início dele, e na segunda-feira, à noite, né? No dia 20/1, às 19h30. Então, aqueles que estiverem interessados, liguem para 141 ou 4972-4111 ou ainda pelo e-mail santoandré@cvv.org.br.
Coisinha, esse 141, para quem é morador de Santo André, para quem ligar 141 vai cair no posto de Santo André.
Perfeito, perfeito.
Para quem é de outra cidade, vai cair na cidade lá.
Perfeito. Tá. Ponto final no Semeador Boa Nova de hoje, convidando você a ficar conosco. Nós vamos ficar no Núcleo Espírito Semeador, na Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org. Você fica aí na BC agora com o programa Viva as Diferenças, e no próximo sábado o nosso tema será a missão de Kardec e do Espiritismo na atualidade.
E a nossa convidada será a nossa companheira Sueli Caldas Schubert.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Rádio ABC, 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 sintonize 1570, ABC, Rádio ABC, Rádio ABC.
Magazine Luiza no Grande ABC, são 11 lojas para bem atender a todo mundo. Olha, gente, ofertas em todos os departamentos das lojas. Lojas completas com ofertas em eletroeletrônicos, eletrodomésticos, freezers, racks, fogões, geladeiras, notebooks, televisores de LED, de LCD. Vá a uma das lojas do Magazine Luiza do Grande ABC e confira de perto.
as melhores ofertas com o melhor atendimento do Brasil. Magazine Luiza Grande ABC. 11 lojas para bem atender a todos os amigos, clientes e ouvintes da Rádio ABC com muito carinho. Corra para cá, vem pro Magazine Luiza.
Todo sábado, a partir das 6 da tarde, você ouve o programa A Noite é Nossa, com Vieira Filho.
Olá, amigos.